Glória a Deus. Vamos orar? Está mais perto agora, irmão Cláudio? Está mais perto do altar? Senhor, em nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor pelo primeiro período que nós tivemos. Queremos consagrar a Ti esse segundo período que nós estaremos iniciando, pedindo a Ti que o Senhor os abençoe com entendimento, com a Tua graça, com a Tua misericórdia. Carecemos da ação do Teu Espírito sobre as nossas vidas, para que nós venhamos a entender as coisas concernentes ao Teu reino e à Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Semana passada nós finalizamos o tema Dentro de Santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vai embora já, irmão Cláudio?
Já, irmão
Cláudio. Está muito forte, está muito pesado, hein? Nós acabamos o combate na semana passada e agora nós vamos falar sobre o preço. Tem salvação, tem preço. Nós vamos falar um pouco sobre preço. Lucas 14, 28. Irmão Cláudio, lê para nós, por favor. Evangelho de Lucas, capítulo 14, verso 28.
Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar?
Na minha versão, pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Tá? Eu, antes de começar a expor, eu quero dizer para você algo que a gente já tem falado, mas que eu vou falar de novo. Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas, mas nós, como seres humanos, nós temos responsabilidades. Em outros textos, Ele fala, em vão, vigia o sentinela, se o Senhor não estiver guardando. Mas Ele não está falando para você não vigiar. Ele está falando que você vigia em vão se o Senhor não está junto. Então a gente tem que entender que tudo que a gente vai tratar aqui é entendendo que há um Deus soberano sobre todas as coisas, mas o que nós vamos falar é sobre as nossas responsabilidades. Tudo bem? Tá? É importante, eu vou falar mais algumas vezes dentro desse tema, para que você não ache que é pelas obras ou pelo seu esforço que você vai conseguir algo. Não. É a sua responsabilidade. Porque você já é salvo, você faz isso. Tá bom?
Esse versículo que o senhor falou no Salmo 127.
Eu falei? Ah, tá. Eu não citei a referência.
Aí, nesse próprio salmo, ele fala, acho que é esse mesmo salmo que fala que ele dá os seus filhos enquanto dorme. Mas, na verdade, é a questão de você trabalhar de forma equilibrada, não exageradamente. Mas tem essa questão sua, a sua responsabilidade de trabalhar.
Tá, quando ele fala, eu não estou com esse versículo na cabeça, eu vou no que você está falando, tá? Quando fala de que o Senhor dá àqueles que dormem, é que ele está falando que ele cuida de nós. E aí eu vou jogar lá para Mateus, quando fala aqueles versículos de ansiedade, que a gente não tem que buscar essas coisas. Quem faz é os gentios. E não é no sentido que você vai sentar e ficar assim, ó. Não, você tem que fazer a sua parte. Esse conceito que tem, por exemplo, você está fazendo um concurso. Ah, Deus ele vai tirar a vaga do ímpio para dar para mim. Essas coisas são muito mais uma feitiçaria cristã do que qualquer outra coisa. O Senhor ele nos dá a condição, nos dá a sabedoria. E dentro de um conceito natural, Menízia vai passar num concurso, soberania de Deus, mas pelo seu esforço. Se você não fizer por qual motivo, você não vai passar. Ai, Deus, mas eu prometi que eu vou dar o primeiro salário para você. Quem disse que Deus está preocupado com o seu primeiro salário? Ele é Deus do olho da prata. E aí o ser humano ele começa a entrar numas invenções, numas loucuras de cabeça. Tá? Então, Deus ele dá enquanto dorme. Ele está falando sobre cuidado. Que a gente pode descansar em Deus. Não que você não vai fazer nada. Aí eu vou ficar quieto. Agora eu só vou para a igreja. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas serão acrescentadas. Bom, eu vou ficar orando. Vou para a igreja. Deus não está falando isso. Está falando que você tem que fazer, que nem você falou, de uma maneira acordada. Você tem tempo para todas as coisas. Você separa o teu tempo para o Senhor, você separa o seu tempo para estudar, você tem que ter um tempo para se relacionar com a sua família. Tudo isso é dividido. E você agindo dessa maneira, o que acontece é que Deus abençoa. Tudo bem?
É como diz aquele versículo, né? Verde e graça pisar. É claro, as bênçãos de Deus, tanto na área espiritual, eu acredito assim, não sei se está certo, quanto na área... Assim, quando você precisa de um emprego, você vai buscar, não é isso? Então, Deus vai te dar, mas vai te dar pelo teu esforço, ou não, né? Então,
duas coisas. Tem... Primeiro, esse versículo que você falou não fala disso. Tá? Pedir, dar-se-vos-á, está falando em relação à sabedoria, para que a gente entenda. Isso aí funciona para português, para geografia, história, qualquer coisa. Revista Caras, Correio Brasiliense, Bíblia. Você não pode tirar um pedacinho assim e falar assim, eu quero entender isso. Não, você tem que ler o texto anterior e o texto posterior para você fazer a interpretação de texto. Algo que a gente fez na escola. Lembra lá quando você tinha aula com a Dona Maria, há 10, 20, 30, 40 anos atrás, que postava o texto lá do Joãozinho e tal, a interpretação, o que o Joãozinho estava querendo fazer. Você lê o texto e você vai ver. Não é só procurar a frase. O contexto desse versículo que você falou é, nós temos que pedir, dar-se-vos-á, é sabedoria, não é Brastemp, não é noivo, não é carro, não é casa, é sabedoria.
E aquele que bate,
então, está falando de sabedoria, que é algo que é falado lá também, lá no Antigo Testamento com Salomão. Se você quer sabedoria, peça. Por isso que quando Salomão ele pede sabedoria, é algo que foi muito agradável aos ouvidos de Deus, porque ele não pediu bens, que é na sequência que Deus fala. Você não pediu bens, não pediu poder, não pediu dinheiro, não pediu mulheres, mas você pediu o quê? Sabedoria. Que é o quê? Instrução de Deus para tomar as decisões.
Isso é ruim conhecer...
É que a gente tem que ler a Bíblia de uma forma calma e pausada. Eu comecei a fazer um estudo de Romanos, eu estou há quase 2 semanas, eu ainda estou no 2º capítulo de Romanos, tá? Bem devagarzinho, leio todo dia o mesmo capítulo.
Então a gente entende isso dentro de leitura funcional?
Mais claramente sim, mas essa, se você, só de você olhar o contexto do texto que está antes e o que está tempo depois, você entende. Porque que nem... buscar o reino de Deus, sua justiça e todas essas coisas serão acrescentadas. E aí, antes de falar esse versículo, está lá que ele vai nos dar alimento, vai nos dar vestuário. Aí ele vem falando de ansiedade, vem falando do alimento do passarinho, o alimento, o vestuário do lírio do campo. Todos esses textos estão falando de alguma coisa que depois ele vai fechar. Buscar primeiro o reino de Deus, sua justiça e todas estas coisas. O quê? O básico para a gente viver. É aquilo que eu brinco com vocês. Ele promete o pão diário, não o filé mignon diário. Voltando para o nosso preço. Ele recebeu todas essas coisas. Deus se agradou do pedido dele e falou, por que você pediu para mim sabedoria? Eu vou te dar sabedoria e mais tudo que eu te dei. Isso é natural. Se a gente vive uma vida cristã, segundo os padrões de Deus... Por que Deus ele vai permitir que algo errado venha se não seja para o nosso crescimento e o nosso entendimento? Quando você entende o conceito de soberania, eu não estou falando que eu vivo isso não, gente. Quando a onda bate no meu muro, entendeu? Eu tremo as pernas que nem você, entendeu? Mas se a gente entende que Deus está no controle de todas as coisas que acontecem na nossa vida, elas têm um objetivo, glorificar o nome dele através do quê? Nosso crescimento, das nossas ações, porque ele é espírito e na terra a ação provém de mim e de você. Então, por que, que ele vai chegar para você e falar assim, olha filho, você, exemplo bobo, ora 3 vezes por dia que nem Daniel, aí você ora 3 vezes por dia e Deus vai descer o chicote em você, é meio irracional a coisa, entendeu? Mas a gente não faz com uma coisa vinculada com a outra. Quero voltar para o preço, hein? Fala, Denise, pode falar.
Porque eu... Apóstolos, esse Paulo, Pedro, esse pessoal, essa turma assim, eu acho que eles não tinham essa vida confortável que a gente tem, né?
Você acha? Você acha? O padrão, vou cortar você, deixa eu cortar você. O que Jesus Cristo falava que ele tinha onde recostar a cabeça?
Ele não tinha.
Exatamente. Ele não tem nenhum lugar de morar. Os apóstolos eram a mesma coisa. Eles não eram pessoas ricas. Continua.
Porque a gente às vezes fica meio assim incomodado, né? Pela vida que a gente às vezes para viver uma vida confortável, é muito fácil, né, servir a Deus assim com essa vida confortável. Assim. Então, às vezes, bate uma sensação de não sentir, não conseguir, às vezes, desfrutar assim dessas bênçãos, porque você fica vendo a realidade da vida das outras pessoas, né? Assim, às vezes.
Que bom que você olha para a vida das outras pessoas. A maioria nem olha. Eu quero é o meu e o resto que se lasque. Normalmente é assim.
Às vezes você vê realidades assim, sei lá, aqui em Brasília mesmo, ou às vezes em lugares distantes como na África, assim, realidades de pessoas com situações miseráveis de vida, né? E é muito fácil, assim, né? A gente dizer que serve a Deus, assim, com essa vida confortável que a gente vive, assim.
Mas isso, Menisa, sabe como se chama?
Estou um pouco incomodada.
Esse tipo de questionamento é algo que nós temos no nosso coração, que chama-se justiça própria. Quem que definiu a Menisa morar e viver como ela vive?
Deus.
Então, você acha que ele está errado? Não. Então, não há necessidade de a gente sentir esse tipo de coisa. O que a gente tem que fazer é a nossa parte. Se nós temos uma condição melhor do que você citou em pessoas do Brasil ou da África, o que nós temos que fazer? Dar mais frutos. A gente tem que não buscar dar frutos como compensação, mas como nós temos essa regalia, e eu me olho nessa condição, é uma regalia que nós temos, ao qual outros não têm. Mas o Senhor, ele espera que nós cumpramos o nosso papel. Aí você cita Paulo e Pedro, que mesmo Paulo e Pedro, eles eram pessoas que tinham condições totalmente diferentes, tanto cultural como educacional. Toda sorte, você vê a abrangência do ministério de Pedro e a abrangência do ministério de Paulo. A abrangência do ministério de Paulo varreu o mundo. Pedro era muito mais concentrado em Jerusalém. Mas não importa se um teve mais abrangência ou não. O que acontece é que os dois cumpriram cabalmente o seu ministério, porque Deus falou, faça isso. E se você é comissionado para fazer isso, ponto. Se Deus ele comissiona a Menisa a ir lá e cuidar das crianças na favela, é isso que ele está pedindo para você fazer. Faça com excelência. Quando ele olhar para você, se encontrar, ele vai assim, Menisa, você é a minha filha amada em quem tenho prazer. Poxa, Deus, mas olha, o pastor Paulo, ele vai ler, pastor da igreja, ele se sacrifica mais, ele faz, não importa, entendeu? O importa é que ele te deu uma função para você fazer e você executou. Pronto. Cada um tem uma medida. Tá? É um assunto muito legal de se falar, mas deixa eu voltar para o nosso país. Lucas 14, 28, pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Racionalmente, você não pode fazer nada sem antes ver se você tem condições. Né, Edilene? A gente tem que fazer isso, é racional da pessoa. Ah, agora, se Deus assim o permitir, na segunda-feira que vem, vou estar indo lá para São Paulo com a minha família, vou viajar, tá? Mas porque eu tenho condições de ir. Apesar da gente se alegrar em ir, se eu não tivesse condições de ir, eu ia chegar para a minha querida esposa, ia deixar ela brava de bico algum tempo, mas eu ia falar assim, nós não podemos ir. Entendeu? Nós não podemos ir. Tá? Muito brava. Entendeu? Nós não podemos ir. Mas essa não ida provavelmente foi porque eu não administrei meus recursos durante todo o ano. Se eu sei que eu vou viajar, eu tenho que guardar recursos para isso. Black Friday, o povo, ó, desceu a cinta, ó. Ah, eu não preciso. Eu ouvi uma vez, ah, desculpa, tenho que contar, né? Ah, eu vi um comentário da Rô lá com a irmã dela, não sei o quê. Tá tão barato, é Natura, não sei o quê. Eu sei que depois ela vai brigar comigo, né? Eu falei, é só porque tá barato para comprar, né? As pessoas, elas são, ah, eu preciso comprar porque tá barato. Tá em promoção, tá no Black Friday. Gente, a gente tem que fazer as contas. A gente tem que fazer as contas antes de fazer e empreender qualquer coisa. Porque senão o que acontece é que depois você não conclui. E pior de tudo é que nós como cristãos, e o nosso viés sempre é espiritual, nós maculamos o nome de Deus através das nossas ações. É um texto que eu não sei se eu fiz no devocional de segunda ou na pregação de hoje à noite, mas que fala que os gentios, os ímpios, eles blasfemam contra Deus olhando as nossas vidas. Porque ele vê o nosso agir, o nosso proceder. a nossa falta de amor, a nossa falta de zelo. E eles falam, maldito, se esse Deus, se esse cara que diz que adora a Deus, ele vive dessa maneira, você pode ter certeza que o Deus deles é igual. E isso é a referência. Eita, e é isso mesmo. As pessoas quando vêm, tenta alugar um imóvel, não aqui em Brasília, eu nunca tive esse problema, mas tenta alugar um imóvel lá em São Paulo e fala que é de igreja. Vai lá. Os caras não alugam. Porque as igrejas ficam, atrasa. Quando é de noite, quando o cara vai ver, o salão está vazio e o aluguel não foi pago. É. Igrejas grandes fazendo isso. Igrejas grandes. Então as pessoas falam assim, esse Deus que essas pessoas de domingo vêm aqui, levantam as mãos, choram, cultuam, eles fazem isso? Então o Deus deles está sendo reverenciado com esse tipo de coisa. E aí as pessoas olham para o cristianismo com essa ótica. Esse texto que nós lemos em Lucas 14, 28, ele é muito importante. Poucas são as pessoas que com frequência não se veem forçadas a indagar de si mesmas. Quanto me custará isso? Quanto me custa ser membro da Igreja Cristã Semente de Vida? E que o irmão Cláudio fala, tá ruim. A hora que a gente começa a cantar, ele faz aquela cara assim, né? Entendeu? É um preço a ser pago. Mas é um preço a ser pago. Porque no louvor da noite, eu não sou cantor, gente. Eu não tenho dom de canto. Mas quando não tem, eu tenho que fazer. Entendeu? E por mais que eu não goste de que eu fazer isso, alguém tem que fazer. E eu venho e faço. Simples assim. Apesar de eu saber que não é a melhor voz, não é a melhor intuação, eu estou aqui fazendo. E quem quer fazer, me ajudar, fala assim, posso fazer por você? Amém. Tó, vai fazer. Entendeu? Vai fazer. Tem que fazer com ordem, decência. Quanto me custará isso? Quando compramos uma propriedade, edificamos uma casa, mobiliamos uma sala, mudamos de residência ou educamos os filhos, é sábio e prudente considerar o futuro e calcular os custos. Muitas tristezas e tribulações seriam evitadas se antes de agir nós perguntássemos qual é o preço? Quanto custa? Há um assunto acerca do qual é especialmente importante calcular o preço. Não é casa, não é casamento, mas é a salvação das nossas almas. Qual que é o preço disso? Porque as pessoas nas igrejas falam assim, vem para a minha igreja, aqui é bênção, aqui é vitória, aqui eu estou vendo a chave da vitória na sua mão. E aqueles monte de declarações que uma pessoa que está fragilizada, ela entra. E aí o que acontece é que com o passar do tempo ela verifica que não é bem assim. Se você está separado e está fazendo a campanha para o teu ente querido voltar, teu marido, tua esposa, tal, teu filho, você viu que você fez a campanha de 7 semanas, 8 semanas, 9 semanas, com mergulho, sem mergulho, com sal, com óleo, e acontece que não necessariamente a pessoa volta. Você está com uma dificuldade financeira, aí você vê a campanha lá na televisão do cara, olha, eu tinha uma dívida de R$1 bilhão, agora eu tenho um saldo de R$1 bilhão e tenho mais 3 apartamentos, tenho uma casa na praia, tenho 5 carros importados. Você fala, eu quero isso para mim. E aí você vai lá, faz a campanha, que não muda nada. Não muda nada. Hã? Ainda gasta dinheiro. Quando nós falamos em salvação, esse assunto é muito sério. Porque se você tomar uma medida errada em relação à compra de um carro, o cara fala, Deus me deu um carro. É mesmo, irmão? É. Olha, ele me deu esse Gol aqui, entendeu? Quanto custou, irmão? Eu dei uma entrada de R$100 e o resto eu parcelei em 60 meses. Aí a primeira parcela vem, ele geme. Segunda parcela, já fica complicado. Terceira entra no especial, a quarta ele não paga. Fez a conta? Aí pode devolver o carro ao dano financeiro. Mas e quando fala de salvação? A gente sempre acha, como o povo de Israel achava, que a gente vai ter uma outra oportunidade. Quando você lê Ezequiel, quando você lê Jeremias, quando você lê Isaías, quando você vê o exílio, as pessoas estavam no exílio achando que Deus ia intervir, eles não iam ter que passar por aquilo. E aí você e eu metemos o pé na jaca, fazemos as nossas besteiras, depois Deus me livre, aquela cara piedosa, entendeu? Me livre, Senhor, sendo que você não agiu conforme você vai colher as consequências. Fala, Deus, fala, fala, fala. Mas quando se fala de finanças, o máximo pode acontecer é você perder sua casa, seu carro, e morar na casa de um pai, de um filho, de um tio, morar de favor, hã?
Embaixo do
viaduto. Mas quando se fala de salvação, não tem volta, não tem uma outra opção viável em que você vai estudar, você vai trabalhar, você se reergue, não. Você morreu. Sem crer em Cristo, você vai para o inferno. Não tem uma segunda chance, não tem uma segunda chamada, não há uma... Não tem! Nada, não tem lista de espera. Eu lembro que quando eu tinha 18, 19 anos lá, que eu lembro que eu fiz um monte de faculdade, eu passei em algumas de primeira, e aí na PUC que eu queria, eu passei na sexta chamada no curso que eu queria lá. Não tem isso! Não tem isso! O assunto da salvação nas nossas almas. Quanto custa ser um crente verdadeiro? Verdadeiro. Um sotaque para você. Verdadeiro. Sem sotaque. Verdadeiro. Porque você ser cristão nominal é fácil. O problema é, quanto custa você ser um crente verdadeiro? Quanto custa ser um homem verdadeiramente santo? Ah, pastor, eu estou livre. Eu sou mulher. Não, não, gente, é gênero humano. Quanto custa para um ser humano ser verdadeiramente santo? Entenda que, se você não for verdadeiramente santo, você não vai ver Deus. Você não vai estar na presença dele. Não tem como! Não há aquele contexto da balança grega que eu já falei para vocês. Ó, eu fiz boas ações. Ah, a Menízia começou a ajudar lá na favela. Ah, então ela começou a acumular boas ações. Ó, o status dela perante Deus está subindo. Está subindo. Aí todos os erros, as falhas... Não existe isso. Por falta desse questionamento, milhares de pessoas, após terem começado aparentemente bem, desviam-se do caminho que conduz ao céu e perdem-se para sempre no inferno. Soberania de Deus sobre todas as coisas. Tá? As pessoas começam bem e acabam mal. Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Sexta-feira 13. Mateus 13. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar e grandes multidões se reuniram perto dele. De modo que entrou num barco e se assentou, toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas e dizia, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha razão, secou-se. Oi?
A raiz.
E por, eu te falei o quê?
Razão,
desculpa. É, saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, 60 e 30 por 1. Então, essa parábola já começa a explicar para você que não é toda palavra que é semeada, todo o evangelho que é pregado, que vai gerar frutos. Voltando para o nosso texto. Por falta desse questionamento, milhares de pessoas, após terem começado aparentemente bem, sementes que caíram no caminho, sementes que caíram no meio das pedras, sementes que caíram nos meios dos espinhos, começaram bem, mas jogaram a toalha. lutas. Depois, se você quiser ler, eu não tenho tempo para ler, tá? Mas você pode ler a continuação que Jesus vai dar a explicação da parábola, que por cima é as lutas e dificuldades, elas abalam a pessoa e a pessoa fica com as perninhas tremendo e desiste. Eu vim aqui para a igreja com a minha enfermidade e o meu irmão, a minha irmã falou assim, ó, você vai ser curado. Eu estou com uma dor, eu estou com isso, eu estou com aquilo, eu estou com problema familiar. Você vem e faz a campanha que Deus vai te abençoar. Estou com problema financeiro, ó, vem na igreja que Deus te abençoa. Se você não der o dízimo, Deus te amaldiçoa. Se você não der oferta, Deus te amaldiçoa. Você vai perder a salvação. E aí começa a falar aquele monte de coisa. Quando o cara vê que ele está agindo segundo um padrão que foi determinado pelo homem e não por Deus, e aquilo não acontece, o que acontece é que ele dá um passo para trás. Ele fala o que está sendo falado não é verdadeiro. Mas em nenhum momento a pessoa parou para questionar. Eu estou com uma dívida financeira de 50 mil reais. Será que eu ir na casa de Deus, simplesmente isso vai fazer com que as minhas finanças, de uma hora para outra, Deus, ele é soberano e pode fazer? Pode, porque ele é Deus e faz o que ele quer. E ele pode simplesmente levantar alguém e falar assim, olha, deposita 50 mil reais na conta da Diene. Não vou contar, não, na sua não, na conta da Diene. Não, na sua não. Depositar na conta da Diene. E aí a Diene logo fala, pastor, depositaram 50 mil reais na minha conta. Aí ela vai, ó. Aí o banco fala, tá errado, devolve. Primeira coisa que ela tem que fazer é ir lá questionar, ver. Ela descobre, não, quem fez isso foi o Sebá recebeu um dinheiro e viu que ela estava com dificuldade. Eu joguei 50 mil na conta dela e ainda o Sebá, para ele dar os 50, ele tem que ter mais, hein? Hã? Tá? Pode fazer? Pode, mas isso é sobrenatural. Qual que é a medida disso? Não tem, vai falar, é um em 100, um em 1000. Quem faz é Deus. A razão é o quê? Você vai começar a receber a bênção da palavra, o entendimento, sabedoria. Aí Deus vai começar a falar para você de conceito. Você vai começar a organizar. Você vai lá no banco, negocia, reorganiza suas dívidas, para de gastar, diminui as suas supérfluos. Você vai reduzindo. Chega uma hora que você vai estar saneado. Lembro uma vez lá em São Paulo, eu e Rosângela estávamos com uma dificuldade em relação ao cheque especial. E aí uma hora nós ficamos invocados com aquilo, porque viemos um refém daquele valor. Sei lá, 150, 200, 300 reais por mês. Vamos parar com isso? Vamos. Nos apertamos, oramos a Deus por sabedoria, nos apertamos até que nós fomos diluindo, e chegou uma hora que nós chegamos para o gerente da conta e falamos assim, tira, nem quero essa tentação na minha conta. Nunca precisamos mais disso. Tá? Por quê? Racional, com a sabedoria de Deus, nós agimos.
Parábola do semeador, mas eu não tenho um versículo que fala que a minha palavra não volta vazia. Às vezes a pessoa está dentro da igreja.
Entendimento possível, errado, Flor. Desculpa, eu tenho que acabar com essa mania. Não é só com a Edilene e com a Menisa, com a minha esposa também. Fale, Menisa, desculpa.
Às vezes a pessoa está dentro da igreja, mas o coração dela está tão duro que ela sai da mesma forma, a palavra de Deus não penetra, ou ela está com a cabeça cheio de preocupações, então ela sai do jeito que ela saiu.
A palavra de Deus mente?
Não.
Não. Então, dentro dessa situação que você contou, acontece? Acontece ou não acontece?
Não.
Acontece?
Eu falo assim.
Acontece essa situação.
Vazia,
mas então, o que é que o versículo está falando? É isso que você está dizendo ou o que o texto quer dizer? O que o texto está dizendo? O nosso entendimento desejoso é, eu vou falar para todo mundo, e porque a palavra não volta vazia, você vai acreditar na marra. A palavra de Deus, ela é como a neve ou a chuva que cai do céu e não deixa de cumprir o seu propósito, que é regar a terra, para então ela poder, por causa de evaporação, os princípios lá de biologia, e lá, da mesma maneira é a palavra de Deus, que não volta vazia. Pelo contrário, ela cumpre o propósito ao qual ela foi designada. E por mais chocante que seja para você ouvir a primeira vez, a palavra de Deus ela também serve para condenar pessoas. Então a palavra cumpre o propósito, seja para te condenar, seja para te salvar. Há pessoas que vão estar no dia do juízo em que elas vão falar assim, Senhor, eu nunca ouvi de Jesus. Aí Jesus vai falar assim, mentira. Lembra aquele dia, assim atado, que eu coloquei a minha filha, a Menízia, para falar com você e ela falou do amor de Deus e você não creu? Você pregou para ele e ele foi condenado porque ele não creu na palavra que você pregou. O voltar vazia e cumprir o seu propósito não é de todo mundo ser salvo, e sim de que todo aquele que crer e for batizado será salvo. Mas para crer ela precisa ouvir. Mas se ela não quer, ela vai ser condenada. Então, a palavra não voltar vazia não quer dizer que todo mundo vai ser salvo. Vai quer dizer que ela vai ser condenada pela pregação da palavra, porque ela não quer. Ela quer o quê? Festa! Ser feliz! Aleluia! Alegria! Dentro da igreja também. Menise, o maior grupo de pessoas não convertidos, não o maior, mas uma grande parte das pessoas não convertidas na igreja, no mundo, está dentro da igreja. Já contei esse estudo, você não participou. Foi feita uma pesquisa em São Paulo em que 85% das igrejas pregam heresia e as pessoas estão muito satisfeitas com o que está sendo pregado. O evangelho não é prosperidade. O evangelho é sofrimento. A teologia do sofrimento fala do que Cristo sofreu e que os seus discípulos vão sofrer. E a gente acha que não é isso. Eu quero é a bênção. Digo para você que você passar em concurso não tem nada a ver de você estar aqui ou não. Você está na igreja para buscar conhecimento e relacionamento com Deus. O que vai ser concedido para você não tem nada a ver com a sua vinda. Se você vem para a igreja no objetivo de receber algo em troca, isso chama-se macumba, que é a mesma coisa do cara que vai lá na encruzilhada, coloca o frango e a farofa lá e fala, olha, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, não, nós viemos para a igreja para adorar a Deus. Nós não somos merecedores de nada. E mesmo assim, o Senhor, na sua misericórdia, Ele não nos imputa o pecado, que a punição do pecado que nós merecemos, porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Só. Nós temos que entender que nós vamos entrar nos portões celestiais como pecadores miseráveis, dignos de ir para o inferno. Só não vamos para o inferno porque Deus executou a misericórdia dele sobre as nossas vidas.
Pastor, semana passada eu estava conversando com alguém de uma igreja assim, que prega prosperidade. Aí eu falei que na igreja era diferente, a gente valorizava os sinais de sacrifício, né? Difícil e tal. E que a gente tem que se negar e se carregar a nossa cruz. Aí a gente falou assim: tem inferno para carne? Tem gente que tem inferno para carne e tem outros que tem inferno para legume. Aí eu falei assim, não, até é a mesma. Tanto para carne quanto para legume. Mas assim, ele quis dizer que ele tinha uma fé para comer carne. E que a minha fé era só para comer.
Que Deus te leve comendo legume para o céu.
Pois é.
Entenda que essas coisas são coisas que o ser humano ele é condicionado a. Criança, se você acostumar ela a comer nuggets, hambúrguer e batata frita, ela não vai querer comer brócolis, vagem e tomate. Não vai. Se você, como cristão, ouve a palavra de Deus e está sendo ensinado de que é a bênção, prosperidade, você é o filhinho amado, você é o lindo, o gatinho, a gatinha, olha para o teu irmão do teu lado e fala que ele é lindo, você não vai querer crescer, você vai querer continuar lá no Gugu Dadá e recebendo aquela melzinho na chupeta. Amém, queridos? Eu vou findar essa palavra dizendo, quanto custa ser um crente verdadeiro? Por que é tão importante calcular o preço? E nós temos que aprender a calcular esse preço corretamente. Será que são dores? Você está disposto a sofrer as dores que você sofre para continuar sendo servo de Deus? Não, pastor, é muito para mim. Olha o preço. Você está disposto a você ser uma pessoa humilhada, rejeitada? Não, pastor, eu não aceito ser rejeitado e humilhado de jeito nenhum. É um preço. E eu não quero isso, mas tudo bem, ué. Ah, eu vou falar sobre lazer. Ah, eu gosto de muito usar lazer. Lazer é gostoso. Mas se você usa só o seu lazer e você não tem um tempo com Deus, e Deus fala para você assim, abre mão do seu lazer. Você está disposto a abrir mão do seu futebol, do seu churrasco, do isso, daquilo outro, em detrimento de Deus? Você está disposto a abrir mão do teu sábado de manhã? E aí as meninas e o Sebastião vão lá na favela. Você está disposto a abrir mão do sábado de manhã para ir lá cuidar dos meus filhos e minhas filhas que não estão em condição? Ah, eu não estou. Quantas pessoas não tem? Em que esse convite é feito para tantas pessoas e as pessoas não estão afim? São todas decisões. São preços que você tem que entender. Que você não vai chegar depois e falar assim, poxa Deus, eu fui lá na favela, fui lá no sábado, dia, sol, chuva, estava lá, usei meus recursos e tal, e quando chega a minha vez, o Senhor me dá, opa, qual é a motivação que você está fazendo? Além disso, você tem que fazer com a motivação de Deus. Não é fácil. Posso fechar? Esse assunto ia demorar mais umas 2 horas, né? Amém.
Amém.
Senhor Deus.
Então
pergunte.
Está aquele versículo lá, né? Foi decrescendo. Começou sempre, 1,60 e 30 e
porque a quanto? Não, aí foi só coincidência. No caso, porque aí é o seguinte: é a mesma coisa do parábola dos talentos. Em que se ele dá 5 para você, você tem que reagir a quantos? 5. Se ele dá 2 para você, ele quer 2. É o exemplo que eu dei do apóstolo Pedro e do apóstolo Paulo. Deus, ele nunca vai exigir de você mais do que ele já te concedeu. Então, algumas pessoas vão dar 100 de fruto, outros vão dar 60, o outro é o quê? 20 ou 30?
30.
Mas por quê? Porque para o de 100 foi dado mais condição. E aí, quando ele pegar o de 100, o de 60 e o de 30, ele vai olhar e falar assim, cumpriu a sua parte. Beleza. Ponto. Entendeu? Não vai ter exigência mais. Não, mas por que você não deu fruto que nem o outro de 100? Ele não vai falar isso, porque ele sabe que ele só te deu recurso para você ganhar 30. E pronto. Nós estamos aqui na nossa igreja. O nosso espaço aqui ele cabe em torno de 35 pessoas. Quem mantém isso é o Senhor. Se ele não manda mais, como é que eu posso cuidar de mais? Entendeu?
A gente não sabe qual é o critério de Deus, porque tanto nessa parábola do semeador como dos talentos, qual é o critério de Deus mudar mais para alguns e menos para outros? Acho que é porque Deus tem um propósito diferente para cada um.
Você acha?
É, porque mania, você acha?
Eu sei, mas eu vou corrigir essa mania. Quando se fala em relação a Menízia, Paulo, Rosângela, Cláudia, Helene, todo mundo, pode usar eu acho. Mas quando se fala em relação a Deus, Deus tem um propósito específico para cada um.
Porque ao olho humano, a pessoa pode olhar as parábolas e falar, é injustiça, né?
Deus é injusto?
Mas é um critério que a gente desconhece, porque Deus...
A nossa mente não consegue sondar os pensamentos de Deus.
Porque
Deus, ele é soberano e assim ele determina. E entenda que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus, que é chamado segundo o seu propósito. Cada um tem um propósito. Eu fui chamado para ser pastor. Você pode não ter sido chamado para ser pastor, mas você tem uma função. E a sua função não é maior que a minha ou menor do que a minha. Entenda, e eu especifico para a Melissa porque ela está chegando, quando eu e você estivermos perante o Senhor e forem pesadas as nossas obras, não é porque você cuidou das crianças da favela que você está aqui embaixo. Se você cuidou com excelência, você vai estar no mesmo nível ou acima, dependendo de como eu agir. Não há esse tipo de contexto de que eu sou mais ungido, eu sou mais santo, que eu vou ter mais regalia. Não tem isso. Nós somos iguais, porque o sacrifício de Cristo foi feito por todos de uma forma igual. É lógico que as obras pesam no sentido de galardão, mas é outra coisa, tá? Não tem isso de que eu sou melhor, sou mais importante, sou mais santo. Nada disso. Se eu conheço um pouco mais do que você, é porque você me abençoa com seu dízimo e sua oferta para proporcionar que eu esteja em casa, lendo livros, buscando entendimento, fazendo cursos, para trazer isso para vocês. Se isso não fosse verdade, eu estaria sendo concursado por um concurso público fazendo outra coisa. Mas não quer dizer que eu sou melhor. Quer dizer que eu tenho mais tempo comissionado por Deus para fazer isso.
E muita gente gente, acho que muito cristão tem aquela imagem que, de galardão, assim, que normalmente quem serve de Deus, que normalmente são muito conhecidos, recebem muito aplauso nessa terra, e aqueles irmãos que estão mais no anonimato, e que oram assim, sem, que não chega a ser conhecido pelas pessoas, que essas pessoas no anonimato, nos céus, vão ter mais galardão do que receber aplauso nessa terra.
Sim, não. Sim, não. Tá? Depende. Se a pessoa ela fez com a motivação correta e ela foi aplaudida aqui, ela já recebeu o seu galardão. Mas se ela não está atrás disso? Jesus Cristo ele foi aplaudido depois da multiplicação dos pães, mas ele, ó, porque eles queriam fazer ele rei. E ele tem um nome sobre todo o nome. Então depende. Depende da motivação do nosso coração em relação à execução das coisas que o Senhor coloca nas nossas mãos. Amém? Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos todo o coração, porque nós podemos começar a estudar sobre o preço. Um preço, Pai querido, que para muitos é pesado, mas que nós temos entendido que quando nós calculamos esse preço e vivemos debaixo da Tua dependência, esse fardo não nos é pesado, mas esse fardo nos é leve. Pedimos, Pai querido, que o Senhor nos abençoe, para que nós possamos cada vez mais aprender e entender das coisas concernentes ao Teu reino e possamos viver de uma forma digna que glorifique e exalte o Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Por favor, diga.